refletem a realidade das famílias. Trata-se, aliás, de uma injustiça herdada pelo Partido Socialista. O Governo da AD tem desenvolvido um esforço consistente do reforço dos apoios às famílias. O que prometemos, cumprimos. Em 2025 e 26 foram tomadas medidas importantes, incluindo o aumento do abono de família. Paralelamente, os processos foram simplificados através dos canais digitais, tornando os pedidos mais rápidos e claros. Estamos, por isso, a agir, com mais apoio, mas também com maior eficiência e justiça. Por outro lado, muitas matérias hoje são discutidas, já estão a ser trabalhadas no âmbito de uma reforma mais ampla. Porque acredito que aquilo que as famílias precisam não são soluções avulsas, mas um sistema coerente, sustentável e equilibrado, acresce que várias destas propostas interferem diretamente com as condições de recurso e com a futura prestação social única, podendo introduzir mais complexidade e novas desigualdades. O nosso objetivo é claro, apoiar melhor quem mais precisa, sem comprometer a justiça do sistema. E por isso, deixo uma pergunta ao LIVRE. Se o objetivo é corrigir situações concretas de injustiça, por que opta por um alargamento tão amplo do conceito do agregado monoparental em vez de soluções mais focadas que garantam justiça sem comprometer a coerência do sistema?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, todos reconhecemos que, em regra, as famílias monoparentais enfrentam, hoje em dia, dificuldades acrescidas. No entanto, apesar da importância desta realidade, a questão é perceber e encontrar respostas que resolvam este problema. E não, como o LIVRE pretende, corrigir apenas um detalhe administrativo através da definição de agregado monoparental, presumindo que isso é suficiente. Mas não é, Sra. Deputada. Sra. Deputada, o problema real destas famílias não termina quando se redefine um conceito jurídico. Como é que o LIVRE explica aos portugueses que uma casa onde vivem vários adultos possa continuar a ser considerada monoparental apenas porque estes deixaram de declarar rendimentos em comum, em comparação com uma pessoa, geralmente mulher, que vive sozinha com o seu filho e tem de suportar sozinha todas estas circunstâncias? O LIVRE fala em ligeiros aumentos de rendimento, embora não fale em alterar os escalões. Afinal, o que é que pretende? Pretende resolver o problema destas famílias ou apenas aprovar esta medida ideológica sobre a composição familiar? O que acontece às famílias que continuam a perder apoio por pequenos aumentos de salário? O que acontece às que ficam fora de escalões, apesar de continuarem esmagadas pelo custo da habitação, da alimentação e da educação, entre outros? O LIVRE deixa de fora o incumprimento financeiro das pensões de alimentos que afeta tantas famílias monoparentais. Por algum motivo em especial, Sra. Deputada, proteger famílias monoparentais não pode significar apenas alterar a norma legal e posterior declaração de missão cumprida. Trata-se de reagir e responder de facto às circunstâncias negativas, mas reais, na vida das pessoas, especialmente das mulheres. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes para responder a estes dois pedidos de esclarecimento.
Muito obrigada.
Tem até três minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Leonor Cipriano, Sr. Deputado Armando Grave, vou responder a ambos em simultâneo. Há um problema na nossa lei, identificado pela Provedoria de Justiça, que faz com que famílias monoparentais, mães com filhos, percam o abono de família caso tenham, por exemplo, de voltar para a casa dos seus pais, ou caso um dos filhos atinja a maioridade. Onde é que isto é justo? Temos agora a oportunidade de resolver o problema destas famílias, alterar a lei para garantir que não há esta injustiça na nossa lei. E, portanto, senhores deputados, convido-vos a aprovar o projeto de lei do LIVRE e a garantirmos que sim, ajudamos mais famílias monoparentais e mais crianças a sair da pobreza, porque essa é a nossa responsabilidade. E não vamos estar à espera de reformas que abranjam tudo. Temos aqui um problema muito concreto que podemos resolver. Vamos resolver este problema já e vamos resolver nos problemas concretos. E não é com a PSU que se vai resolver o problema da pobreza em Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está inscrita para uma intervenção pela Iniciativa Liberal a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Se faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o abono de família existe para apoiar crianças e famílias com menores rendimentos, mas para cumprir esse objetivo tem de ser atribuído com base na situação económica real das famílias e nem sempre é isso que acontece. A Iniciativa Liberal tem recebido relatos de pais que perderam o acesso ao abono de família ou que foram colocados num escalão menos favorável porque vivem em casa dos seus próprios pais. Não porque passaram a receber mais, não porque os avós assumam o sustento dos netos, mas porque, para efeitos de abono de família, é utilizada uma definição do agregado familiar diferente da definição fiscal, que pode incluir rendimentos de outros familiares que vivam na mesma habitação. Ora, no momento em que tantas famílias não conseguem suportar os custos da habitação, esta situação é injusta. Há jovens casais que regressam à casa dos pais, há famílias monoparentais que precisam de viver com os avós das crianças. Partilhar uma morada não significa partilhar rendimentos e viver em casa dos avós não significa que sejam os avós a assumir os encargos dos netos. Para a Iniciativa Liberal, o Estado não deve penalizar uma família por ter encontrado uma solução para conseguir pagar uma casa e é essa a injustiça que o nosso projeto de lei começa por corrigir. Propomos que, para efeitos da atribuição do abono de família, seja considerado, por regra, o agregado familiar fiscal em que a criança está integrada. Assim, avós, tios ou outros familiares que apenas partilhem a habitação deixam de ser automaticamente considerados, só sendo incluídos quando assumem responsabilidades pela criança. Mas o nosso projeto não se limita a excluir rendimentos. Se os progenitores não constarem do mesmo agregado familiar fiscal, mas viverem juntos ou partilharem regularmente os encargos relativos à criança, então os rendimentos de ambos continuam a contar. Ou seja, não presumimos uma partilha de rendimentos apenas porque existam familiares sobre o mesmo teto, mas também não ignoramos rendimentos quando existe uma verdadeira comunhão de recursos e de responsabilidades. O que conta é a realidade económica efetiva. O nosso projeto de lei tem ainda uma segunda dimensão: reduzir a burocracia. A Segurança Social continua por demasiadas vezes a exigir às famílias documentos e declarações que já estão na posse da administração pública. E isto não faz qualquer sentido. Portanto, com a autorização do requerente, a Segurança Social deve poder obter diretamente a informação junto da autoridade tributária e dos demais serviços públicos. A prova anual dos rendimentos e da composição do agregado familiar deve ser feita oficiosamente, sempre que a informação esteja disponível, e só poderão ser pedidos documentos adicionais quando os dados não existam, estejam desatualizados, sejam insuficientes ou existam dúvidas sobre a sua veracidade. As famílias não devem funcionar como estafetas entre os serviços do Estado e não devem perder uma prestação por não entregarem um documento que o próprio Estado já tem ou pode obter. Por fim, o nosso projeto de lei prevê ainda uma avaliação ao fim de 2 anos para conhecer o número de famílias abrangidas, o impacto nos escalões e no orçamento e eventuais riscos. Portanto, senhoras e senhores deputados, neste debate existem propostas para rever escalões, aumentar montantes, reforçar majorações ou alargar o universo de beneficiários. São discussões legítimas, mas antes de prometermos mais apoios, devemos garantir que as regras existentes não tratam injustamente as famílias e não excluem crianças por razões que nada dizem sobre a sua verdadeira situação económica. A proposta da Iniciativa Liberal faz isso. Faz 3 coisas muito concretas. Corrige quem deve integrar o agregado familiar, garante que são considerados os rendimentos de quem efetivamente partilha os encargos da criança e impede que o Estado continue a exigir informações que já tem. O abono de família não deve depender de uma presunção errada baseada na morada, nem da capacidade das famílias para vencerem uma pista de obstáculos burocráticos. Deve depender apenas da realidade económica da criança. É uma alteração simples, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, se faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, mais uma vez o PCP traz a debate um projeto justo pelo alargamento do universo dos titulares do abono pré-natal, pela reposição dos escalões do abono família para crianças e jovens até aos 18 anos e pela universalização do direito ao abono família como direito de todas as crianças. Esta iniciativa responde às garantias constitucionais de proteção das crianças e jovens e do seu desenvolvimento integral e é coerente com a intervenção de décadas do PCP também neste domínio, em particular na defesa de uma segurança social pública e solidária. Apesar de o abono de família constituir um instrumento essencial de apoio às famílias, contribuindo para a redução da pobreza infantil, a promoção da igualdade de oportunidades e o bem-estar das crianças e dos jovens, as opções de diversos governos têm acentuado a desvalorização desta prestação. Os cortes em importantes prestações sociais, como o abono de família, aprofundaram de resto as desigualdades e as situações de pobreza e da exclusão social, com especial gravidade nas crianças e nos jovens, desprotegendo-os ainda mais e acentuaram o recuo do papel do Estado na garantia das condições básicas para o seu crescimento e desenvolvimento. O sistema público deve assegurar a proteção social da maternidade e da paternidade das crianças e dos jovens, especialmente no contexto de baixa taxa de natalidade, de agravamento das condições de vida e da pobreza e do empobrecimento das famílias. O combate à precariedade, o fim ou a limitação da desregulação dos horários de trabalho e a erradicação dos baixos salários são também medidas indispensáveis de incentivo à natalidade. São medidas insociáveis da consolidação do papel do sistema público de segurança social, universal e solidário, no reforço da proteção social das crianças e jovens e do apoio à família, direitos agora em causa com o pacote laboral e que integra a sequência de malfeitorias que sucessivos governos do PSD, do CDS e do PS fizeram. Com sucessivas contribuições do PCP, foram dados passos positivos na melhoria do abono de família, designadamente em diversos orçamentos de Estado. Importa prosseguir esse caminho, levando mais longe, a mais crianças e a mais famílias, esta prestação social indispensável. Não deixamos de reafirmar que o direito ao abono de família constitui um direito da criança e uma exigência de proteção do Estado, pelo que a atribuição desta prestação não deve depender dos rendimentos do agregado familiar. A valorização do abono de família e do subsídio pré-natal enquadra-se na necessidade da Assembleia da República ir mais longe na promoção dos direitos das crianças. Este projeto de lei é um contributo decisivo nesse sentido justo e possível num rumo de progresso social, assim queiram os senhores deputados. Pergunto se será desta vez. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Dália Miranda, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que hoje nos traz aqui é uma das prestações mais importantes no âmbito da proteção familiar, reforçando o combate à pobreza infantil e exclusão social. O Partido Socialista reconhece a forte importância deste apoio e o nosso histórico fala por si. Nos últimos anos, alargámos os escalões do abono e garantimos o reforço significativo no valor a receber, com aumentos estruturais de relevo. Criámos em tempos a Bolsa de Estudo, combatendo o abandono escolar e, mais recentemente, demos vida à Garantia para a Infância, uma nova prestação complementar de combate à pobreza extrema. E também foi o Partido Socialista que criou e reforçou a majoração do abono no âmbito da monoparentalidade, um dos temas que hoje nos traz aqui. O alerta já foi deixado pela Provedora da Justiça, que sugeriu à Secretária de Estado da Segurança Social a reavaliação da qualificação como agregado familiar monoparental no âmbito da atribuição do abono de família, a partir de uma análise de um caso concreto de uma família com 3 filhos.